Deixei aqui meu Twitter, que eu acho que é o jeito mais fácil de entrar em contato aí comigo, que é o @th.net. E coloquei aqui também um link do meu blog, que eu escrevo bastante sobre a Zui. Então, muito provavelmente eu vou disponibilizar mais conteúdo sobre Puppet e Chef no meu blog. Então, quem se interessar, já está aí o link, tá bom? thiagocustodio.azuriwebsites.net. Aqui a agenda do webcast, então vou falar um pouquinho de cloud, um pouquinho de Azure, né? Para aí sim ter o contexto de onde que o Chef e o Puppet podem nos ajudar, tá bom? Ah, também falo um pouquinho sobre DevOps, e aí sim, Puppet e o Chef. E no final, como o Evi Lázaro comentou, uma sessão de perguntas e respostas, tá bom? Coloquei aqui a definição da Microsoft, né? A definição deles do que é Cloud Computing, né? Então, a Microsoft pensa em nuvem como uma abordagem para a computação que permite que aplicativos serem entregues em escala para uma variedade de cargas de trabalho e dispositivos clientes. A nuvem pode lhe ajudar na entrega de TI como um serviço padronizado, permitindo que você foque no seu negócio. Então, dentre as várias definições para o termo de computação em nuvem, né, de cloud computing, essa aqui é a definição da Microsoft. Okay? Por que eu coloquei isso, né? Porque eu vejo muitas pessoas perguntando, ah, será que eu tenho que migrar o meu site, a minha aplicação para a nuvem, né? Nada impede, mas existem alguns cenários onde a computação em nuvem ela pode te ajudar. O primeiro cenário é quando você tem uma demanda de processamento em períodos específicos, seja de um dia, seja da semana, seja de um mês, enfim. Você sabe que em determinado período você precisa de uma maior quantidade de processamento, então você adiciona, por exemplo, mais máquinas, né, para distribuir o processamento. Passado aquele período, você desliga essas máquinas, continua com a sua operação reduzida, digamos assim. Se em um outro período você precisar de mais máquinas para processar, você liga de novo. Então, esse é o primeiro cenário, conhecido aí como on e off, quando você liga e desliga mais máquinas virtuais para ajudar aí no processamento. Okay? Segundo cenário, e até um case que eu vou falar daqui a pouquinho, é quando você tem um rápido crescimento, ou seja, o seu site, a sua aplicação, ela fez tanto sucesso que a sua infra não conseguiu acompanhar a velocidade aí do crescimento, tá bom? Então, muito comum aí em startups. Terceiro cenário, quando você tem um pico inesperado. O que isso quer dizer? Você tem uma infraestrutura estabilizada e aquela infra, ela consegue atender e suportar, né, a quantidade de processamento, a quantidade de usuários que você precisa, tá bom? Agora, por algum motivo qualquer, seja, por exemplo, divulgação de link em rede social ou algo nesse sentido, você tem um pico inesperado, né? Então, o que acontece? Durante esse pico, muito provavelmente, os seus servidores eles acabam atuando com uma carga elevada aí de processamento e, em alguns casos, não conseguem entregar o sistema, né? Para os consumidores aí. Um último cenário, cenário 4 aqui, quando você tem um pico de processamento esperado. O que isso quer dizer? Muito comum em e-commerce, né? Chega aquela época de promoção, Black Friday, Dia das Mães, Natal, esse tipo de coisa. Você sabe que durante esses períodos, você precisa de uma carga maior de processamento, então você liga mais máquinas virtuais durante essas épocas, e passado esse período, você desliga. Tá bom? Então, você tem picos aí em períodos conhecidos. Tá bom? Como eu havia comentado, eu gosto de citar o Twitter porque ele é um excelente case de autoprocessamento. Né? Quando a gente olha alguns números do Twitter, a gente começa a ter dimensão de quão grande ele é. Né? Então, coloquei aqui só algumas estatísticas. O Twitter foi fundado no dia 21 de março de 2006. E com apenas 3 anos, 2 meses e 1 dia de vida, né, ou seja, após o lançamento, o Twitter já tinha atingido aí a marca de 1 bilhão de tweets. Tá bom? 2012, eles tinham esse benchmark aqui, que diariamente 1 milhão de novos usuários se cadastravam no Twitter. E em 2012 a gente também teve os Jogos Olímpicos em Londres, né? E só durante esse período foram aí publicados 150 milhões de tweets, bom, em 16 dias dos Jogos Olímpicos. Claro que desses 1 milhão de novos usuários, boa parte acabam sendo fakes, né? Acabam sendo gerados por robôs, mas não deixa de ser um número considerável, né? E aí, números recentes, o Twitter já bateu a marca aí de 300 bilhões de tweets e ele tem aí mais de 2 mil funcionários para manter a operação. Bom, por que eu coloquei o Twitter aqui como exemplo, né? Quando a gente olha para esses números, a gente vê quão difícil é armazenar essa quantidade de tweets, né? E quão difícil é suportar a quantidade de usuários concorrentes, né? Até coloquei um print aqui de 2010. Era muito comum, de vez em quando, você encontrar esse tipo de imagem aqui, né? Twitter is over capacity, e eles mesmos detalhavam aqui que, opa, too many tweets, né? Ou seja, durante aquele período que você tentou acessar, a infra que eles tinham até aquele momento não estava dando conta da quantidade de usuários, da quantidade de tweets que estavam sendo gerados. Bom, eu também coloquei esse exemplo porque a gente começa a pensar. Para armazenar tudo isso, né, para dar conta dessa infra, não pode ser algo manual, a não ser que você tenha milhares de sysadmins para tomar conta da infra, né? Tem que ser algo automatizado, tá bom? Por que do Azure, né? O Azure é a plataforma Microsoft, né, para computação em nuvem, e ela é baseada aqui em 3 pilares. Então, o Azure ele é flexível, ele é aberto e ele é sólido. Bom, flexível em que sentido? Internamente, a sua máquina virtual ela fica armazenada em servidores, né, que ficam dentro de containers. E dentro de cada container tem aproximadamente de 1.800 a 2.500 servidores. Tá bom? Então, qual que é a ideia? Se precisou de mais processamento, você pode contratar mais máquinas virtuais, né? Você paga só durante aquele período de utilização, característica de cloud, inclusive, né? E por isso que ele é flexível. Se precisou de mais máquinas, é só contratar e após o provisionamento você já pode utilizar. Por que que o Azure ele é aberto, né? Embora ele tenha sido renomeado aí de Windows Azure para Microsoft Azure, né? A estratégia da Microsoft é justamente essa, é demonstrar que você não precisa trabalhar exclusivamente com tecnologias da Microsoft, tá? Então, temos aqui, você pode criar máquinas virtuais com o sistema operacional Windows ou Linux, né? Você pode trabalhar com SQL Server ou Oracle, ou inclusive outros bancos de dados. Tem ClearDB que suporta o MySQL, você pode instalar dentro de uma VM o seu próprio banco de dados, enfim. E você não está restrito à linguagem da plataforma .NET, né? Você pode trabalhar com PHP, com Node, JS, com Python, com Java, com Ruby, né? Tem SDK para todas essas linguagens. E também a parte de mobile service, né? Já tem ali um back-end preparado para suportar Android, iOS e Windows Phone. Então, você não está preso à Microsoft. Por que que o Azure ele é robusto, né? Até para monitorar o data center, os containers, né? Você precisa de uma série de indicadores que ajudam os sysadmins a identificarem se tudo está funcionando conforme esperado, né? Então, está um pouco pequena essa imagem, porque, na verdade, a página tem um scroll bem grande, né? Deixa eu até habilitar o meu mouse aqui. Aqui nesse topo da figura, tem os data centers. Então, hoje, existem 15 data centers habilitados, né? Inclusive esse último aqui, ó, sul do Brasil, né? E aqui tem uma listagem dos serviços e um status se está em execução ou não, tá bom? Então, graças a esse dashboard na verdade ele é público, né? Então, você pode acessar através lá de azuri.com/status, se eu não me engano essa URL, você vai se deparar com esse dashboard e ele vai te informar se está tudo funcionando ou não. Tá? Obviamente, internamente, o pessoal da Microsoft também tem uma série de outros indicadores que ajudam a identificar se houve algum problema em disco com alguma máquina virtual, algum problema de rede, esse tipo de coisa. Né? Algumas estatísticas do Azure. Então, essas estatísticas elas já estão ultrapassadas, elas foram divulgadas no Build, que é um evento anual da Microsoft. Tá? Na época, né, de divulgação, 57% das maiores empresas do mundo utilizavam alguma coisa de Azure. Na época também existiam mais de 20 trilhões de objetos armazenados, mais de 2 milhões de requests por segundo, mais de 250 mil websites ativos, mais de 300 milhões de usuários cadastrados no AD, mais de 13 bilhões de autenticações por semana, mais de 1 milhão de SQL databases rodando, né? E mais de 1 milhão de usuários cadastrados aí no Visual Studio Online. O bacana do Azure é que os próprios serviços, né, da Microsoft são clientes do Azure. Então, quando a gente pensa em Bing, MSN, Xbox Live, Skype, OneDrive, Outlook, etc., todos esses serviços, eles acabam usando o Azure. Eles são clientes do Azure. Né? Até para suportar aí, tem aqui alguns números também, até para suportar esse grande volume aí de acesso e de informação. Bom? Bacana. Falei um pouquinho de cloud, falei um pouquinho de Azure. Agora eu vou falar um pouquinho de DevOps. Qual que é a ideia de DevOps? Né? O que significa essa sigla? O termo DevOps ele surgiu num evento chamado VelocityConf, na edição de 2009. Né? Embora ele tenha surgido nessa edição de 2009, já se falava nas comunidades sobre algo relacionado, que é o conceito de infraestrutura ágil. Né? Novamente aí relacionado com startups, né? Pensando em algo que tenha um crescimento rápido, você não pode passar por aqueles processos burocráticos de compra de servidor, homologação de servidor, esse tipo de coisa. Você precisa de algo mais rápido, de fato, né? Porque senão a sua startup, que começou a ser um sucesso, ela vai cair no desgosto, né? O pessoal não vai gostar. Então, a sua infra ela precisa acompanhar o crescimento da sua startup. Tá bom? Esse termo DevOps, como eu disse, ele surgiu nessa VelocityConf. Os organizadores, né, depois eles passaram a divulgar o mesmo termo em outros eventos, e aí ficou popularizado. Tá bom? Então, DevOps seria um mix aí de práticas para ajudar na entrega de software e na operação. Tá bom? Também conhecida aí como infraestrutura como código. A ideia aqui seria, então, aproximar desenvolvedores, testers e pessoal de qualidade, né, de quem faz a operação, né, que são os DBAs, esses admins e pessoal de suporte. Então, a ideia é que não haja muito essa separação, né, e que os times, os papéis, as pessoas passam a colaborar ainda mais, né, visando sempre o sucesso do negócio. Essa que é a grande proposta aí de DevOps. Tá bom? Quando você adota DevOps, digamos assim, a sua empresa ela passa por uma transformação como um todo. Né? Então, há aí uma transformação na cultura, os times, as pessoas passam a colaborar cada vez mais. Você tem aí um fim das divisões. Eu vejo muito isso em empresas muito grandes, muito burocráticas, onde você pede determinada tarefa, atividade para uma pessoa, e a pessoa fala, não, isso daqui é com fulano. Aí você vai perguntar para o fulano, ele fala, não, isso aqui é com a outra pessoa. Enfim, você perde um tempo aí até ter a sua solicitação atendida. Né? Então, não tem muito essa divisão. Relação saudável entre as áreas, então, até uma piada aí batida, mas que de certa forma ainda existe, né? Que não tem mais rivalidade entre desenvolvedor e DBA, né? Eles passam a colaborar cada vez mais. E com isso, né, há uma mudança de comportamento, né? Não tem rixa, né? Todos estão aí em prol da empresa, do sucesso da empresa, e não estão aí responsáveis só por o que cada um desempenha na empresa. Bom? Você também tem automação. Então, como eu disse, a proposta de infraestrutura como código, né? Então, você tem facilidade no deploy, no controle do que está em execução, monitoração, gerência de configuração e orquestração, né? Eu vejo muito isso também em instituições financeiras. Tem um problema que, muitas vezes, o time de desenvolvimento está trabalhando numa versão, por exemplo, 5 de um sistema, só que o que está em produção é a segunda e, enfim, acaba gerando uma bagunça aí do que está em produção, eventualmente surge um bug, aí você não sabe se o bug já foi corrigido na versão 5, enfim, é o caos, né? Então, isso também tem uma mudança nesse sentido. Avaliação, até citando novamente o data center do Azure, né? Se você tem algo muito grande, uma infraestrutura grande, né? Você não pode deixar a cargo de uma única pessoa ou um time pequeno, né, ser responsável por inspecionar se tudo está como deveria, né, se não acabou espaço em disco, se a rede está funcionando, esse tipo de coisa, né? Então, você precisa de indicadores que ajudem, né, na obtenção dessas informações. Tá? Então, você passa a ter métricas, medições, performance, logs e interação. Né? E, por último, como eu havia dito, facilita aí no compartilhamento, né, no feedback. Então, se algo deu problema, o dashboard, muito provavelmente, vai indicar algo vermelho, o que foi o problema, algo nesse sentido. E a comunicação, né, não só entre os times, mas entre infraestrutura e responsáveis aí pela administração. Bacana? Vamos falar agora sobre o Puppet, né? O que é o Puppet? O Puppet, ele é um framework de gerenciamento de configuração, né? Está aqui o site oficial, puppetlabs.com. E ele fornece uma sintaxe declarativa. Tá? O que é isso? Não sei se alguém já ouviu falar, já trabalhou com o SSDT, SQL Server Data Tools, mas o conceito é parecido. Né? O SSDT, você declara como você quer que fique o seu banco de dados, né? E no caso Visual Studio, ele se encarrega de transformar o que você tem hoje para o estado desejado. Né? Com o Puppet aqui, a proposta é a mesma. Então, você declara como deve ficar a sua infraestrutura e o próprio Puppet, ele fica responsável em aplicar aquilo que você configurou. Tá bom? Então, está aqui a anatomia. Você tem aqui o Puppet Master. Então, ele fica responsável por interpretar a maneira como você declarou a infraestrutura e ele vai aplicar para os nós, ou seja, para os servidores, né, que você quer que fiquem com aquela configuração. Tá bom? Basicamente é isso que ele faz. Então, as nossas configurações, as nossas declarações, elas vão ficar aqui no Puppet Master e já configurados os nós, né, os slaves, ele se encarrega de conversar com os slaves e faz o diff, né? O que já tem instalado versus o que você deseja que ele instale, e ele faz a mágica aí para você. Tá bom? Bom, chega de falar, vamos ver na prática como ele funciona. Primeiramente, estamos aqui no portal do Azure, tá bom?
Thiago?
Oi.
Você não compartilhou o seu desktop.
Ah, perdão. Força do hábito. Compartilhar. Sim? Foi?
Isso. Tá bacana. Ok. Obrigado.
Desculpa, pessoal. Me empolguei aqui. Voltando. Então, estou aqui no portal do Azure. Venho aqui em New, Virtual Machine, From Gallery. Então, uma curiosidade, essa introdução do Puppet e do Chef também foram apresentadas ao público aí no build desse ano, tá bom? Então, para os mais atentos, né, Quando você vem aqui nessa galeria de imagens, aqui na esquerda, temos Puppet Labs. Não sei se alguém já tinha reparado isso, mas é o Puppet, tá bom? Esse template, ele já vem com o Puppet Enterprise instalado, que por sua vez é a solução aí da Puppet Labs que faz essa configuração dos seus servidores, tá bom? Então, simplesmente você seleciona esse template, clica aqui em Next, escolhe um nome para a máquina virtual, eu vou chamar de VP Showcast Master, por exemplo. Opa, tem uma limitação de 15 caracteres, vou chamar de Showcast Master. Bacana? Por default, ele já vem aqui selecionado um template aqui para a gente, um tamanho, perdão, com 2 cores e 3.5 GB de memória. Posso deixar esse tamanho mesmo, eu acho apropriado. Tá? A diferença é que eu vou especificar uma senha aqui para essa máquina virtual. Clico aqui em Next. Ele vai me perguntar mais algumas informações, né? Qual que é o nome do Cloud Service, em qual das minhas assinaturas, em qual data center, se eu quero criar uma nova storage account ou usar uma já existente. E ele pede aqui para... sugere, né? Quais são os endpoints aqui que eu quero habilitar para essa máquina virtual. Então, para o Puppet Master, a gente precisa habilitar... a 443, né? Default aqui do HTTPS, e mais duas portas aqui, que seria a do Puppet. Essa porta é utilizada para conversa, né, entre os slaves e o master, então é a porta 8140. E uma outra porta aqui, mCollective, que é a 61613. Perfeito. Clicando em Next aqui, tem uma outra possibilidade aqui que seria instalar um agente de VM. Então, mantém essa opção selecionada e clica em Criar aqui. Tá bom? Então, nesse momento, o Azure vai provisionar a máquina para mim. Eu posso me adiantar aqui e fazer o seguinte, criar uma máquina slave. Então, como que eu faço isso? Mesma coisa, clico em New, Virtual Machine from Gallery. E seleciono aqui qual que é o template. Então, no caso, eu vou selecionar aqui da família Windows Server. Essa última versão aqui, que seria o 2012 R2. Next. Novamente, ele me pede o nome da máquina, eu vou chamar aqui de Showcast Slave. Ele me pede aqui qual que é o tamanho, né, desejado dessa VM, pode ser esse tamanho mesmo, e vou configurar aqui qual que vai ser o meu usuário e senha para eu me logar nessa máquina, tá bom? Vou colocar aqui Azure User e um password bem secreto. Bacana. Clicando em Next, ele me mostra as mesmas opções, né? Para configurar aqui qual que é o Cloud Service, qual que é a subscription, um grupo de afinidade, qual data center, qual storage account e para habilitar aqui a configuração dos endpoints, né? Não vou alterar nada nesse momento. Cliquei em Next. Agora aqui vem o segredo, né? Então, quando você cria uma VM aqui da família Windows Server, né? Também vou selecionar aqui esse Install VM Agent, só que eu vou habilitar aqui também, ó, a extensão do Puppet Enterprise Agent, né? Esse agent, na verdade, ele vai ser um serviço que vai ser criado aí e instalado no Windows, vai ficar rodando em background. E de tempos em tempos, esse serviço ele vai conversar com o master, né, para ver se houve alguma alteração na infraestrutura. E, caso positivo, a máquina slave e a máquina master vão se conversar aí para deixar essa máquina slave no estado desejado, tá bom? Então, selecionei aqui Puppet Enterprise Agent e vou especificar aqui, ó, qual que é o nome do Puppet Master, né? É aquele que a gente acabou de criar. Então, é o showcastmaster.cloudapp.net, tá bom? Esse é o nome aqui do Cloud Service, hein? Do Puppet Master, tá bom? E cliquei ali em criar. Então, nesse momento também, o Azure está provisionando essa máquina. Reparem que aqui em cima, né, a máquina master já está em execução, né? Nesse momento, a máquina slave aqui está sendo criada, tá bom? Como esse processo ele é um pouquinho demorado, né, pessoal, eu já criei VMs aqui e deixei em execução exatamente a partir desse ponto, tá? Por quê? Quando você cria uma Puppet Master, né, uma máquina para ser o servidor master, o próprio Puppet ele já auto-instala um dashboard para você, tá bom? Então, esse processo ele demora de 5 a 10 minutos. E para a gente não ficar esperando, então, eu já criei uma VM e parei exatamente nesse estágio, né? A VM que eu já havia criado como master é o Metallica aqui, uma piadinha com Master of Puppets. Pensei aqui em nem deletar essa máquina, porque eu gostei desse nome. Se alguém quiser, vai ter que conversar comigo. Mas eu vou manter aqui o Metallica, né? E essa Puppet Master, ela é uma máquina Linux. Então, para a gente conectar nela, é preciso aqui do Put, tá bom? Cliquei aqui no Put. E ele me pede aqui qual que é o hostname, o IP address, né, da máquina para conectar. Então, é o metallica.cloudapp.net. Ok? Open. Vou aumentar só um pouquinho a tela, porque tem alguns caminhos grandes aqui que a gente vai precisar navegar e queria evitar um pouco a quebra de linha. Acho que dá para ver legal assim. Então, qual que é o nome de usuário, né? É o Azure User. E a minha senha secreta. Bacana, estou logado aqui na máquina. Gostaria de mostrar aqui exatamente o que está sendo feito na máquina que a gente criou agora há pouco, né? Na máquina master. Então, o que é feito em background aí? Por isso que o que demora esses 5 a 10 minutos. Então, primeiramente vou navegar aqui até a estrutura de diretórios do Puppet. Então, fiquem em /etc/puppetlabs. E aí reparem que existem alguns diretórios aqui, né? Se você se loga na máquina, na master, logo após a criação, muito provavelmente você não vai enxergar todos esses diretórios, tá? Mas você vai ter esse diretório installer aqui, ó, que é justamente o instalador do console de administração do Puppet, tá? Nesse caso aqui na máquina metálica, o instalador já foi executado, então a gente já consegue logar no console aí de administração, tá bom? Para logar no console, a gente precisa pegar aqui uma senha aleatória que ele gera, né? Então, onde que fica essa senha? A gente vem aqui em cd/etc/puppetlabs/installer. E aí ele tem esses dois arquivos, né? Answers.install e database_info.install. Então, a sua senha ele fica aqui nesse segundo arquivo, database_info.install. Tá bom? Como que a gente faz para obter essa senha? Só dá aqui um sudo grep /out_password. Opa, escrevi errado. Password. De qual arquivo, né? Databaseinfo.install. Então, reparem que tem essa senha aqui, ó. UTDY whatever. Essa senha que a gente vai usar para logar no console de administração do Puppet, tá bom? Como que eu vou minimizar aqui o meu put, porque agora eu vou mostrar como que a gente loga no console de administração. Então, você lembra daquela porta 443 que a gente configurou? É justamente para esse momento. Então, https://metallica.cloudapp.net. Ele dá essa mensagem de erro mesmo, porque é um certificado autogerado aí pelo Puppet, né? É só clicar aqui em continuar nesse site. E ele traz aqui uma telinha de login, tá bom? O usuário é sempre admin, arroba, o nome do seu cloud service. Então, no nosso caso aqui, é o metallica.cloudapp.net. E a senha é aquela que eu copiei ali do put, tá bom? Legal. Esse dashboard aqui, então, ele serve para você adicionar, remover, esse tipo de coisa, máquinas slaves, tá? Então, a partir dessa tela aqui, que o responsável, né, ele vai configurar quais nós, né, quais slaves vão receber as configurações aqui que a gente vai declarar daqui a pouco, tá? Se vocês olharem aqui no topo, né, da página, tem aqui um Node Request. Clicando nesse link, tem aqui um pedido, né, que é de uma máquina que quer ser adicionada aqui como slave do Metallica, né? É uma VM que eu já havia criado, né, só para a gente não ficar esperando a criação da máquina slave também, tá bom? Mas exatamente o passo a passo que eu havia feito com vocês agora há pouco, tá? Simplesmente eu clico no botão aqui de Accept All, e aí essa VM Slave PPT passa a ser Slave do Metallica, que é o Puppet Master, bom? Só isso. Deixa eu fazer um detalhe aqui. Eu vou deixar essa tela aberta, porque a gente vai precisar desse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui. Bom. Voltando agora pro put, né? Para a máquina master aqui. Vamos especificar algumas configurações, né, que vão ser aplicadas a essa máquina slave aqui. Então, primeiramente, antes de mais nada, deixa eu só baixar o RDP dessa máquina, que eu quero interromper a execução do serviço, porque senão o arquivo vai aparecer lá e vocês vão achar que não funcionou. Só um minutinho. Então, vim aqui na minha lista de VMs, cliquei aqui em VM Slave PPT e vou baixar o RDP dessa máquina, tá bom? Vou me logar aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrastar, porque ele ficou bem... Bom, já sei. E fechei sem querer. Deixa eu logar de novo. Usuário mesmo, essa senha. Consegui. Vai ficar um pouquinho pequeno, pessoal, por conta da resolução aqui da ferramenta do MVP Showcast, mas tudo bem. O que eu vou fazer aqui? Vou digitar... Opa. Deixa eu pausar a execução do serviço aqui. Não está aqui. Opa, perdão. Bom, tudo bem, deixa o serviço executando, daqui a pouco eu interrompo. Então, repare aqui nos C2 pontos da máquina slave, não tem nenhum arquivo criado, tá bom? Eu vou configurar agora a infra lá no Puppet Master e, num primeiro momento aqui, a gente vai criar um arquivo aqui simulando como se fosse uma credencial, algo nesse sentido, tá bom? Voltando aqui pro Puppet Master, o que eu tenho que fazer aqui? Eu venho aqui para o diretório cd/etc/puppetlabs/puppet. Bom. Aqui dentro a gente tem dois diretórios, modules e manifests, tá bom? Primeiramente eu venho aqui em manifests e tem um arquivo aqui, ó, site.pp. Então vou editar esse arquivo. Olha aqui, descrição do arquivo, né? Esse arquivo, site.pp, né, é o ponto de entrada quando um agente se conecta ao master perguntando, né, por atualizações de configuração. Então, através desse arquivo aqui, que as máquinas slaves, né, vão conversar com a máquina master aqui. Então, eu preciso configurar qual que é o nó slave, né? Vou chamar aqui aquele endereço que eu havia copiado, vm slave ppt, vm slave ppt, ponto, vm slave ppt, ponto, f3, opa, ponto f3, ponto internal, ponto cloud app, ponto net, bom? E aí aqui eu configuro módulos, né? Ou seja, o que que deve ser instalado nos nós slaves, tá bom? No primeiro momento eu vou criar aqui include Windows, tá bom? Não existe ainda, é algo que a gente vai criar já já. Salvo o arquivo e saio aqui do modo de edição, tá bom? Agora eu preciso criar esse módulo Windows, né? Então, eu venho aqui na pastinha Modules e crio uma outra pasta aqui, ó, chamada de sudo mkdir manifests. Entro nessa pasta manifests e crio aqui um arquivo chamado init.pp. Então, sudo vi init.pp. Ok? Nesse arquivo, então, que a gente declara, né, o que vai ser instalado através desse módulo Windows, tá? Para esse momento aqui, é simplesmente um arquivo, então eu vou chamar de Windows, opa, tem uma classe Windows, e eu falo, olha, esse módulo Windows vai criar um arquivo, o diretório C2 pontos, olá, Puppet, .txt. Ok? Eu falo que o conteúdo desse arquivo vai ser exemplo de configuração via Puppet. Só isso. E salvo esse arquivo que a gente criou, né? Init.pp. Bacana? Só com essas configurações aqui no Puppet Master, o Puppet Slave aqui, ele já vai ser executado, tá? Só estou com um pouco de dificuldade aqui por conta da resolução. Deixa eu ver se eu consigo. Então, estou logado aqui na minha máquina Slave, ok? E vou executar aqui um command. Bacana? Através desse command, eu vou forçar, né, a conversa entre o Puppet Slave e o Puppet Master. De que maneira? Simplesmente rodando aqui um Puppet Agent menos menos teste. Bom, reparem aqui, ó, não tem nenhum arquivo TXT. Bom, deixa eu colocar isso aqui para baixo. Demora um pouquinho porque é preciso aqui um handshake, né, entre a VM Slave e a VM Master, além de identificar, né, o que houve de alteração para que seja replicado aqui nos nós slaves. Bom, é o que está sendo feito nesse momento aí. Então, nada mais, nada menos que uma espécie de diff, né? Entre a última versão e a versão agora. Tá bom? Opa, deu um erro aqui. Could not retrieve, catálogo. Could not find class, Windows, for VM Slave. Opa, acho que eu cometi algum engano aqui, deixa eu dar uma olhada. The modules. Ah, sim, perdão. Dentro de modules, faltou a criação do diretório Windows. Vou refazer esse step aqui. Sudo mkdir. Windows, que é o nome do modo, né? Agora sim, cd Windows, preciso criar de novo aqui, diretório manifests, ok. E, novamente, criar o arquivo ali, init.pp. Vou ser um pouco mais rápido nesse momento. Class Windows. File c2.barra olá puppet slave xt content exemplo de configuração via puppet master. Show. Salvei esse arquivo. Volto novamente aqui na máquina slave e vou rodar de novo aqui o Puppet Agent Test. Novamente tem o handshake aqui entre Puppet Slave e a Puppet Master, né? Eia, dito errado. Manifests, init.pp, skipping RAM. Expected 2 pontos. Expected fecha a chave. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aparentemente está tudo certo. Bom, é desse arquivo aqui. Vou me logar numa outra VM que eu já tinha criado aqui, que o tempo está um pouco escasso e eu gostaria de mostrar outras coisas. Iniciar essa VM aqui rapidinho. Criar um arquivo TXT é uma tarefa que não é tão interessante, né? Mas você pode misturar comandos PowerShell com o Puppet, tá? De que maneira? Só ligar a VM aqui, eu já conecto e já mostro. Da mesma maneira como a gente está criando o nosso próprio module nesse momento, você pode criar, instalar modules que já existem, tá? Aproveitar enquanto está executando ali. Tem esse site aqui, estamos no Puppet ainda. Forge.puppetlabs.com, você entra em Puppet Labs e clica aqui em Forge. Ele é uma espécie de market, né? Onde existem uma série de modules previamente criados. Então tem aqui exemplo de Tomcat, PostgreSQL, etc. e tal. Tem um aqui para executar PowerShell. Tá bom? A gente digitar PowerShell. Esse primeiro aqui é o mais popular, Josh Cooper / PowerShell. Então, lá no Puppet Master, se você digitar Puppet Module Install e o nome de um module, esse module vai ser baixado para aquela pastinha /etc, /puppetlabs, /puppet, /modules, né? E a partir dali você segue em diante com o seu module, tá bom? Acredito que a máquina já terminou. Deixa eu tentar conectar nela. thmasterppt.cloudapp.net. Essa é uma outra máquina que eu estava testando, tá, pessoal? Mas só para mostrar um exemplo completo aqui. Labs, Puppet, Modules. Eu criei aqui esse módulo Web Server, tá bom? Eu que criei. E, novamente, a gente tem aqui a pastinha Manifestos. E dentro da pasta, o init.pp. Bom, se vocês derem uma olhada nesse módulo que eu criei, eu misturo a execução de comandos PowerShell aqui, ó, install Windows Feature, menos name web server, include management tools. Né? O que esse comando faz? Ele vai instalar o IIS na VM. Então, simplesmente, se eu declarar lá no outro arquivo, deixa eu sair desse aqui. No outro arquivo, site.pp aqui. Se eu declarar aqui, ó, para máquina slave, né? Inclua aqui esse módulo web server. Quando o agente na máquina slave for executado, ele vai simplesmente instalar o IIS na máquina, tá bom? O tempo está um pouco corrido aqui, mas enquanto eu inicio a minha outra máquina slave aqui para mostrar isso funcionando, vamos seguir com a apresentação e se der tempo aqui eu retomo para o que a gente estava fazendo. Conteúdo, fechou o cast. O chefe, né? É algo parecido com o Puppet, tá? É um framework também para automatizar e documentar configuração de servidores. Tá bom? Ele atua aí como se fosse um unit test para servidores. Essa é uma definição aqui gerada pelo um dos criadores. Tá? Se vocês procurarem na internet, há uma confusão aí de nomes, né? Chef e Opscode, na verdade, são a mesma empresa, as duas se juntaram e hoje é só conhecido como Chef. Tá bom? Então, o site oficial aqui, getchef.com/chef. Características do Chef, essa idempotência aqui. O que é isso, né? Você pode executar o script várias vezes e não vai ser aplicado nada no servidor, a não ser que exista alguma alteração, tá bom? O Chef, né? Você cria, instala alguns recursos, melhor dizendo, através de receitas, tá? Então, tem também uma espécie de marketing onde você consegue baixar receitas prontas e, até fazendo uma analogia aí com culinária, né? Você cozinha a sua infraestrutura usando essas receitas. Bom, Vantagens, né, do Chef. Então você tem velocidade no deploy e criação de ambientes e tranquiliza aí o responsável pela infra, né? Não tem mais aquele abertura de chamada urgente, preciso de 10 máquinas virtuais para ontem, né? Com o Chef ou com o Puppet, né, você consegue acelerar esse tipo de provisionamento. Tá? E uma outra vantagem aqui do Chef, que é justamente o sincronismo, né? Então, não tem mais aquele problema de configurações e ferramentas que só existem em produção ou só em desenvolvimento, né? Uma vez que você declara como deve ser a sua infra, o próprio Chef aqui, ele se encarrega de instalar e configurar o seu ambiente. Então, você não tem ambientes diferentes, tá bom? O que ele não faz, né? Ele não vai configurar seu servidor magicamente, então você precisa especificar quais receitas vão ser executadas, né? E como elas vão ser executadas, ordem, esse tipo de coisa, né? E um detalhe importante é que ele não vai monitorar nada do que você vier a instalar, né? Isso continua a responsabilidade aí de pessoal de suporte de infra, tá bom? Um outro detalhe é que ele não possui um conceito de desfazer, né? Então, uma vez que você aplicou uma configuração, para desfazer seria algo um pouco mais complexo. Ou você faz isso também via Chef, mas especificamente para desfazer, ou você faz manualmente. Okay? Como que você começa com o Chef, né? Primeiramente, você tem que ter um ambiente web configurado. E você baixa aqui as duas gens, né? Uma que é a do Chef e outra que é Knife Azure. Então, novamente fazendo a analogia de culinária, eles usam esse conceito de knives, né? De facas, para executar alguns comandos, tá bom? E por último, executar aqui receitas, né? Então, como que o Chef ele funciona? Vou abrir aqui um PowerShell, deixa eu só rodar como administrador para não ter nenhum problema. Então, considerando, né, que você já instalou, já tem o ambiente web configurado, e já instalou a gen de Knife e a gen do Chef, tá? Você simplesmente vem aqui e digita Knife Azure, e aí Server Create. Aliás, antes do Server Create, você pode executar aqui um Image List. Então, aqueles templates de máquinas virtuais que a gente viu no começo das demos, né? Então, você tem uma listagem aqui. Então, talvez fique um pouco difícil de ler por conta da resolução. Só esperar o retorno aqui do comando. Mas basicamente é uma lista de imagens, né? Todas as imagens disponíveis e em quais data centers que essas imagens estão disponibilizadas, digamos assim. Então, eu já tenho um nome de imagem aqui selecionado, tá? Vou só explicar o que faz o comando passo a passo. Então, Knife Azure Server Create, para você criar uma máquina virtual, né? E aí você especifica qual que é o nome do Cloud Service e o nome da VM. Vou chamar aqui de Showcast 08. Tá? O nome da imagem é exatamente esse comando que a gente acabou de executar. Tá bom? Menos menos Azure menos Service menos Location, né? Para você escolher qual data center. Menos P seria a senha.
Tiago.
Oi.
Você vai ter que voltar a sua demo. Deu uma travada aqui. E você não compartilhou novamente o seu desktop.
Puxa vida.
Tá, retorna. Aqui não estava aparecendo e também deu um delay no seu áudio. Você pode retomar pra gente?
Claro, claro. Desculpa, pessoal. Foi força do hábito aqui. Então, novamente, né? Como que funciona o Chef, né? Executa aqui um Knife Azure Image List para obter a lista de imagens disponíveis para criação de máquina virtual e em qual data center que está disponível. Demora um pouquinho. Então, temos aqui uma listagem, né, de máquinas virtuais, templates, né? E em quais data centers que essa imagem está disponível. Então, selecionei uma ao acaso aqui, tá? Copiei esse nome aqui. E agora eu vou destrinchar o comando aqui do chefe, que cria máquinas virtuais, tá bom? Então, seria knife Azure Server Create, qual que é o nome da máquina virtual e do Cloud Service, né? Esse parâmetro aqui, Azure Service Image, é justamente o que a gente acabou de executar. Você seleciona o nome da imagem, né? Próximo parâmetro, em qual data center? Menos P maiúsculo aqui, qual que é a senha da máquina virtual? Qual que é o tamanho da máquina também? O nome de usuário? E aqui algo legal, não sei se alguém já precisou configurar um FTP dentro de uma máquina virtual, mas vocês têm que habilitar, né, configurar diversos endpoints. Então, usando o chef aqui, você consegue, além de criar a máquina virtual, já habilitar, né, esses vários endpoints aqui. Então, é extremamente prático, tá bom? E o último parâmetro aqui, pessoal, seria a execução de receitas. Então, neste caso aqui, tem uma receita que é essa Learn Chef S, que faz justamente o que eu tentei mostrar ali com o Puppet, que é, de além de instalar a VM, né, instalar também o ES, tá bom? Então, vou executar esse comando no PowerShell. Só deixar em uma única linha aqui. Aquele último parâmetro, menos VV, é só para exibir a saída na tela e você ter uma espécie de... O que apareceu aqui? CycleBin. Só um minuto. Acho que são... Carry return aqui. Deixa eu só executar essa demo aqui e já... retomo ali para a apresentação, rapidinho. Bom, agora sim, copiei e colei o comando aqui no PowerShell. E aí, no caso, o chefe, ele vai criar essa máquina aqui, ó, Showcast 08, de forma síncrona, tá bom? Forma síncrona, além de executar aqui a receita para instalar o ES, tá bom? Assim que aparecer a máquina virtual aqui, eu retomo ali para a apresentação. Tem só alguns links que eu queria deixar compartilhado. E a gente já encerra. Só complementando aqui sobre o Puppet e o Chef, né? Assim como eu havia dito que o Azure é uma plataforma aberta, né? Tanto o Puppet como o Chef, eles nasceram aí na comunidade Ruby, né? E são amplamente utilizados aí para a comunidade Ruby, né? E como o Azure, né, tem suporte aí ao SDK do Ruby, né? Eles incorporaram esses meios aqui para sysadmins, né, configurarem a infraestrutura no Azure usando esses dois frameworks, tá? No caso de quem utiliza tecnologias Microsoft, né, você consegue fazer as mesmas coisas usando somente o PowerShell, tá bom? Vou deixar criando aqui essa VM, que aparentemente deu uma travada aqui. Opa! Yeah. enquanto você está em execução, só retomar aqui a apresentação, tá bom? Site oficial do Puppet, né? Puppetlabs.com. E o site para você baixar, né, alguns módulos que são scripts prontos, né, para você instalar e configurar coisas na sua infra, né? Forge.puppetlabs.com, tá? E no chef tem aqui um livro online, que é esse chef.leopard.in.ua, né? E o site oficial getchef.com, tá bom? O site onde você também obtém uma série de receitas prontas aí para instalar e configurar sua rede, supermarket.getchef.com, tá bom? Comunidade bem ativa nos dois frameworks. E webcasts relacionados aqui, né? Teremos hoje às 8 horas a palestra do Dev Lázaro sobre Microsoft Azure Automation. E já aconteceu, mas de certa forma está relacionada, a palestra do André Dias ali de automação de build, teste, deployment e ambientes com o Management Lab. Tá? Só respondendo uma possível dúvida aqui, a ideia aqui, pessoal, é só automatizar o provisionamento de infra, tá? A parte de deploy de aplicação, seria bom você continuar com o que você já tem no seu dia a dia. Então, continua publicando aplicação com TFS ou com Git, tá bom? Só usa o chef e o Puppet aqui para automatizar o provisionamento da infra, tá? Também deixo aqui um convite para todo mundo. Sexta e sábado, agora, né, teremos o Azure Summit Brasil 2014, lá na sede da Microsoft. Então, um evento aí com acho que 14 MVPs, algo assim, ou mais, na verdade, né, focado aí em Azure. Então, palestras sobre basicamente tudo da plataforma. Tá bom? Sábado é o dia tech, sexta é um dia mais business. Então, convite aqui. E conheçam também algumas iniciativas da Microsoft, né? Uma delas aqui é a premiação MVP. Então, é um reconhecimento que a Microsoft dá para alguns profissionais, né? Em reconhecimento às contribuições que eles fizeram junto à comunidade, tá? Então, o site oficial é esse mvp.microsoft.com. Alguns outros programas e iniciativas interessantes aqui, o Microsoft Virtual Academy, então diversos treinamentos gratuitos, tá? Só acessar esse site. E é isso. Dev Lázaro?
Obrigado, Thiago, pela sua participação, pela sua excelente apresentação aqui, pelo tempo que você disponibilizou em estudar, preparar essa apresentação, que eu acredito que vai ser muito útil aí para todos os participantes e também para os futuros participantes que também vão assistir a gravação, né? Relembrando que todas essas apresentações, elas estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas offline depois, né, para download ou para assistir via o canal de Enel9. Assim como a palestra do André, que o Thiago também acabou de comentar, que ela já havia passado. Então, daqui a alguns dias, elas estarão já disponíveis para download e visualização. Eu gostaria de pedir para que vocês permaneçam mais um pouco, para que a gente possa colocar a pesquisa de satisfação. Eu vou parar aqui a gravação, tá, do conteúdo.